Ah, quinta-feira é escrita pela caneta de Raquel Vaz Pinto. Raquel, bom dia. Hoje trazes-nos a Índia e, em particular, uma figura muito especial, o pai da sua Constituição.
Bom dia, César. Bom dia, caros ouvintes. Ontem a Índia celebrou o seu Dia da República, comemorando desta forma a sua Constituição de 1950. Na verdade, quando pensamos na fundação desta República, desta Índia, que é o segundo país mais populoso do mundo nos dias de hoje, na verdade, um dos dois colossos demográficos, quase a par com a China, a nossa imagem centra-se no dia da independência, naquela meia-noite entre o dia 14 e o dia 15 de agosto de 1947 e, em especial, em duas figuras que lideraram os esforços, a paciência, a perseverança, na prisão e fora dela, de um povo para conseguir a sua liberdade. Caros ouvintes, estou a pensar em Gandhi e em Nehru, dois líderes indissociáveis desta luta pela autodeterminação da Índia, tão diferentes entre si e que convergiram neste momento, neste dia especial, o 15 de agosto de 47. Há discursos que marcam a história e que nos tocam de uma forma especial. A mim, pessoalmente, o discurso de Nehru, na independência deste país, é de uma beleza tão serena e ao mesmo tempo tão profunda que é inesquecível. Frases como: ao som das 12 badaladas da meia-noite, enquanto o mundo dorme, a Índia acordará para a vida e para a liberdade. Mas a história da fundação desta República, em termos de líderes excepcionais, não se fica por aqui nem por sombras. Há uma pessoa, muito menos conhecida nas nossas paragens, mas cuja história, cujo nome vale a pena conhecer e não esquecer. Estou a falar de Ambedkar, o responsável máximo pela Constituição da Índia. O maior historiador da República da Índia, Ramachandra Guha, conta-nos no seu livro India After Gandhi, ou seja, esta Índia depois de Gandhi, o quão improvável e, por isso mesmo, o quão extraordinário é o sucesso deste homem, considerado como o pai da Constituição. Após a independência, em 47, foi preciso pensar nesta Constituição. A história do processo, que ficou concluída em 50, é simplesmente notável. Guha conta-nos como a sociedade indiana se pôs em campo, de forma plena. Muitas ideias foram discutidas, debatidas. Ideias como discriminação positiva, mulheres e cotas, qual deveria ser a língua a adotar pela nova república, foram debatidas até à exaustão. E é neste processo que se destaca Ambedkar. Do ponto de vista da religião hindu, Ambedkar nasceu um intocável, ou seja, numa posição de absoluta discriminação, pertencendo àqueles cuja vida, cuja presença é sinónimo de pária. É impossível de vos descrever a crueldade, a injustiça, a ostracização a que Ambedkar foi sujeito, como também não consigo de todo fazer justiça ao seu percurso que passou pela Inglaterra e pela Universidade de Columbia em Nova Iorque. Pensando na sua herança e na sua vida, o que diria Ambedkar da Índia de hoje? Em matéria de liberdade e, em particular, de liberdade religiosa, ficaria, ou melhor, continuaria muito, muito preocupado. Nos últimos tempos, temos assistido a um conjunto de decisões tomadas pelo governo de Narendra Modi sob a égide da Segurança Nacional. Uma das vítimas foi o padre Stan Swami, um jesuíta que sofria da doença de Parkinson, que morreu aos 84 anos. A notícia da agência Ecclesia destaca o seguinte. Os jesuítas lembram que o padre Stan Swami dedicou grande parte da sua vida em defesa dos marginalizados, numa missão de justiça e reconciliação, e ao longo de 50 anos trabalhou incansavelmente, nomeadamente contra as expropriações injustas que têm afetado a comunidade Adivasis, povo indígena do estado de Jharkhand. Ambedkar perceberia o alcance destas palavras como ninguém, e o seu nome merece não ser esquecido.
Uma incursão à Índia hoje na Opinião com Raquel Vaz Pinto. O texto fica disponível para ler em tsf.pt. Amanhã este espaço é assinado por Paulo Baldaia.